Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Olá Pedro, bem-vindo à mesa de cabeceira da Rádio Nova, é um prazer ter-te aqui. Muito obrigada pela tua disponibilidade e parabéns por este livro.
Obrigado Vanessa, obrigado desde já e muito obrigado pelo convite também.
É um prazer. Como é que tem sido para ti, em primeiro lugar, veres assim esta tua estreia na ficção, A Última Ilusão, como é que é para ti veres este livro agora assim, fisicamente, um objetivo concretizado? Está a ser bom? Este início também de uma nova fase para ti?
Está a ser fantástico. Só não está a ser perfeito porque eu continuo a fazer 347 coisas ao mesmo tempo e ainda não me estou a conseguir entregar tão de corpo e alma como queria a duas coisas. Uma delas é fruir o livro e fruir o impacto que ele tem nas pessoas que o leem, porque isso tem-me surpreendido mesmo muito. Outra coisa é ter mais tempo para despachar já o segundo, porque muita gente diz isso, quer dizer, as pessoas leem e dizem, as coisas que mais dizem é porque é que só começaste agora, e outra coisa que me dizem é para quando o próximo, e isso estou a perceber que é uma coisa muito gira que se estabelece entre escritores e leitores. Já ouvi esta frase, já tinha ouvido anteriormente, olha, nomeadamente também quando às vezes tinha conversas na rádio com escritores, já tinha ouvido que na verdade os livros também são dos leitores, claro. São sobretudo dos leitores, uma vez cá fora são dos leitores, e eu tinha ouvido mas nunca tinha compreendido totalmente o que isso queria dizer, e agora acho que compreendo. É no fundo o impacto que o livro tem nos leitores e a força que os leitores dão ao livro que depois definem a vida que o livro vai ter. Sim. Se vai ser traduzido um dia, se vai para outras paragens, se vais dar por ti um dia a falar em cantonês sobre o teu livro.
Tudo pode acontecer.
Isto foi muito far-fetched, mas sei lá. De repente, quando o livro ganha muitas asas, dás por ti a viver também um pouco em função dele, a promoção do próprio livro, os encontros com os escritores. E ontem, é curioso que ontem, é outra coisa que muda, começas, e acho que isto é uma coisa mais do meio literário, pelo menos em Portugal, felizmente, há um acolhimento grande da parte dos novos escritores todos. Torcemos muito uns pelos outros, é uma ideia com que eu fiquei, pelo menos na minha editora fico claramente com essa ideia, de sentir força de outros autores que já publicaram, autoras que já publicaram, mais a mais na Suma de Letras, há muitas autoras que se organizaram. No Clube das Mulheres Escritoras, puxam muito umas pelas outras, mas depois não é exclusivo puxarem as mulheres pelas mulheres, elas também puxam pelos
por
autores. Exato, puxamos todos muito uns pelos outros, isso é muito giro de perceber. E em função disso também começa a tentar frequentar, como o Dantes não frequentaria, os lançamentos de outros escritores.
Aumentou. Fazer parte da comunidade também,
sim,
não é?
Sim,
outras
sim,
rotinas.
Sim, porque depois... não é que estejas a cumprir nenhuma obrigação, porque ler por obrigação é algo que não existe para mim, ou não devia funcionar, mas ficas mais desperto para tanto autor português bom que está a escrever, e começas a aumentar a tua cota literária, o teu entusiasmo por esses autores. E eu dou por mim, de repente, a trocar impressões com pessoas como a Mafalda Santos ou a Filipe Amorim sobre os livros.
Ou
noutra onda com a Maria Inês Almeida, que é sobretudo mais do infanto-juvenil, mas também é uma ávida leitora. E enfim, tem sido muito giro descobrir tudo isso, fazer amizades com leitores muito entusiastas e que depois publicam com opiniões na internet
toda uma outra realidade, não é? Agora depois também há este peso e esta responsabilidade de a palavra ser facilmente passada a outras pessoas e de repente as coisas podem tomar assim dimensões maiores do que aquelas que estávamos à espera, o que é bom.
É verdade, o meu contacto com o público, sempre foi uma coisa que eu procurei muito, não sou propriamente a chamada attention whore, mas quer dizer, mas gosto imenso de fazer comédia, stand-up comedy fiz durante muito tempo, teatro também, e portanto o acolhimento do público é algo que se valoriza sempre muito. No caso dos livros, é uma sensação que nos vai completando cada vez mais, eu acho, porque quando fazes uma peça de teatro ou um espetáculo stand-up comedy ou o que seja, tu elaboras aquele texto, trabalhas aquele texto, passas por um processo de encenação e de trabalho que depois chega a ser um bocado angustiante, porque tu estás a trabalhar sem público, sem plateia, estás ali a trabalhar numa ideia que achas que tem piada, e a única coisa que te faz achar que ela tem piada é a recordação já longínqua da primeira vez em que lembraste aquela piada, para falar do humor, e é no mágico dia da estreia, com o público ali a ser surpreendido, com a apanhar com tudo de chofre pela primeira vez, que tu tens a reação da gargalhada e do aplauso e tal, e percebes, ok, afinal de contas, chegámos à América, não é? Atravessámos o Oceano Atlântico sem saber, mas chegámos à América. No caso do livro é diferente, é como eu disse à Filipa Amorim outro dia numa conversa, é como se eu estivesse a fazer um puzzle de felicidade onde todos os dias alguém que eu não conheço me dá mais uma peça.
Isso é muito bonito mesmo.
Olha, saiu-me assim, mas é verdade. Quando estamos entusiasmados, vemos as coisas às vezes também com muita clareza, não é só quando estamos tristes.
Claro, precisamos também desse espírito, e só assim é que conseguimos continuar a produzir também. E nós que somos comunicadores temos essa responsabilidade também de fazer, enfim, de fazer as outras pessoas sentir-se bem. E também tocaste há bocadinho neste ponto, que é o de tu és um comunicador e de facto fazes muitas coisas já há muito tempo. As pessoas estão mais habituadas a conhecer-te de outras vidas e bem, aqui a minha questão é, como é que chegas a este momento em que pensas, ok, bora editar um livro e já pensar no segundo e continuar? Como é que isto depois também vai mexer na tua própria rotina? Como é que te organizas enquanto profissional agora que também tens esta nova comunidade, esta vida, estes novos rituais?
Quanto à organização, não me organizo, é o caos absoluto. Quanto à vontade de escrever um novo livro, a resposta também é fácil, é o combustível que eu tenho para isso, é o entusiasmo todo que está a ser gerado com este. Porque a vontade, claro, está lá, a partir do momento em que percebes que vais ser publicado e que a história não ficou na gaveta, ou que, bem, mesmo antes de ser publicado, a partir do momento em que a história ficou feita e podes ao menos mostrar
Estás
aos amigos e
isso.
familiares. Aí já sai um bocadinho da tua cabeça a história do pensavas que não conseguias, agora já consegues. Mas escrever um novo livro, verdadeiramente, que agora está a dar combustível a isso, é mesmo o entusiasmo das pessoas que estão a ler, e o meu próprio entusiasmo enquanto autor de, ok, conseguiste pôr este cá fora, vamos lá tentar fazer isto outra vez, até porque é um prazer enorme escrever. É mesmo um prazer enorme escrever, sobretudo para uma pessoa como eu, e tu és da rádio também percebes, e já passaste com certeza por outros meios de comunicação social, nós estamos muito habituados a resumir, a meter o universo na travessa da betesga, não é? Tens 2000 caracteres, ou tens 3 minutos, ou tens esta peça, o bruto tem 2 horas e a peça tem que ter 4 minutos na televisão. Pois. E quando de repente estás a escrever completamente livre, tu é que traças os teus próprios limites, ou os limites são mesmo inexistentes, queres imaginar uma história no espaço, a história é no espaço, queres imaginar na Argentina, é na Argentina, queres imaginar uma coisa completamente diabólica a acontecer no Teatro Circo, ela acontece. Isto é libertador ao máximo.
Claro,
é uma alegria. É um bocado aquela citação muito gira do Friedrich Bachmann, que é Frederick Bachmann, que é ser escritor é a melhor maneira que eu conheço de ser pago para ser maluco. E eu gosto muito dessa ideia.
É bom.
Quanto ao que me levou a escrever o livro, foi o desafio de um amigo, na verdade, pelo seguinte: eu na minha vida eu fui muito mais sempre de ser desafiado do que ir atrás dos desafios. Acontece é que não digo que não aos desafios normalmente, mesmo que eles sejam muito difíceis ou muito complicados ou que me levem para fora da minha zona de conforto. Eu estou sempre a ir para fora da minha zona de conforto. A única diferença é que há pessoas que vão para fora da sua zona de conforto porque decidem, e eu muitas vezes, antes mesmo de decidir, acontece um convite, qualquer coisa, um desafio de alguém, e eu penso, és menino para isto.
É uma zona de conforto que se expande e que é elástica, isso também é bom.
Sim, ao mesmo tempo não sei se sou demasiado reativo, mas a verdade é que O livro nasceu porque um amigo meu quer realizar um filme, andava à procura de uma história, não a encontrava. Nós encontramos no verão, creio que 2022, em Armação de Pera, num restaurante muito agradável onde se come muito bom peixinho grelhado. E no meio do peixinho grelhado,
sempre boas ideias.
Maravilha. Ele lembra-se de me contar desta ideia, quer fazer um filme, mas andava à procura de um livro, não encontrava. Sugeri-lhe alguns livros. 6 meses depois, mesmo restaurante, mesmo local, na passagem de ano, volta o tema à conversa. Então, e aqueles livros? Ah, não era bem aquilo e tal, aquilo era muito policial, não queria uma coisa tão policial, enfim. Esse meu amigo, David Mendes, faz anos a 4 de janeiro, nós estávamos na passagem de ano e eu, que tenho a mania de acreditar em sinais do universo, comecei a pensar, pera lá, aliás, quem ler o livro percebe que eu também tenho estas maluqueiras, às vezes, dos números e das simbologias e dos presságios. Não é que eu seja realmente místico ou um tipo daqueles dos cristais ou não sei o quê, mas...
Nada contra,
quê?
Sim.
Mas whatever works, não é?
Exatamente.
Não, mas tenho a minha fé, mas na verdade acho que há coisas que acontecem na vida, não é tanto uma coisa mística, é mais a cena de acreditar que, olha, se isto está a acontecer... Será que é isto que quer dizer? Correto. E então achei que era um sinal para lhe oferecer uma história e propus-me a fazer uma sinopsezinha. Pronto, andei a pensar durante uma semana, a burilar a ideia, a pensar a ideia, consubstanciou-se aquela ideia do mágico que faz desaparecer uma pessoa e ela nunca mais aparece. Isto não é spoiler. E depois, quando escrevi a sinopsezinha ficou com 20 páginas.
Pois.
E eu pensei, cuidado... Porque esta história está-te a agarrar. E depois pensei, pronto, ele está na festa de anos, vai para os copos, vai acordar tarde amanhã, então vou escrever mais um pedacinho. E de repente a sinopsezinha já tinha 60 ou 70 páginas. E eu pensei... Okay. Bom,
já não é bem, é uma sinopsezinha.
Já não quero parar de escrever isto, ia-me deitar e lembrava-me das personagens e não conseguia dormir porque acordava e tinha que escrever mais um bocadinho ou gravar uma nota.
Completamente nesse ritmo e...
Sim.
Foi esse processo também, foi o teu próprio entusiasmo.
Sim, foi também uma questão de descobrir o meu método de escrita. Agora já tenho um...
Okay.
Eu não sei se é assim com todos os escritores, se eles descobrem empiricamente o seu método de escrita, se fazem cursos. Deve haver 347 mil maneiras diferentes de se começar a escrever. Esta foi a minha. Burilar muito uma ideia forte, um e-se, a tal ideia numa frase que diz a uma pessoa e as deixa intrigadas, e se o melhor mágico do mundo fosse português, desse último espetáculo da vida dele em Braga, fizesse desaparecer uma pessoa e ela nunca mais aparece, pronto, isto é um isso. E a partir daí, ao sentires que a ideia te leva e que a história te está a levar e que as personagens aparecem como cogumelos ou os pensamentos delas aparecem como cogumelos e de repente tudo se está a ligar magicamente, aí tu tens uma, no meu caso pelo menos, uma urgência enorme de escrever uma trama de alto a baixo, mesmo que a qualidade literária não seja grande coisa, mesmo que seja mais guião do que livro, percebes? Mesmo
sim,
que haja ali
também
momentos...
houve muita influência tua nesse sentido, que é perfeitamente natural. Mas há aqui de facto uma viagem que é muito cinematográfica e isso é ótimo, especialmente para pessoas criativas que conseguem também acompanhar esse ritmo que estás a falar, não é? Esse ritmo alucinado em que as coisas vão aparecendo e vão fazendo sentido. É muito bom conseguir ter essas imagens e acho inacreditável que tenhas conseguido passar isto para o papel.
Eu aí agradeço muito essa observação. Já é curioso que é uma característica que cola muito ao livro, que ele é muito cinematográfico. Fico ao mesmo tempo agradado porque considero uma qualidade do livro. Ao mesmo tempo também é lógico para mim, porque este livro surgiu num processo um bocadinho ao contrário dos partos dos guiões, ou seja, os guiões de filmes normalmente, os adaptados pelo menos, vêm de um livro que é resumido para guião. Neste caso, o guião feito, acabado, que ficou concluído ao cabo de um mês e pico, é o embrião do livro. E isso é que foi um processo muito giro. E é por isso que eu quero continuar a escrever desta maneira. E o próximo livro está na fase da trama de alto a baixo, ou seja, no tal documento que só eu leio, ou só as pessoas muito próximas de mim, a minha mulher, eventualmente a minha irmã ou um outro amigo leem. só mesmo para ver se a história apanha e entusiasma, e estou nessa fase. Uma vez concluída essa fase, eu entro na parte que me dá mais gozo, que é descobrir o que é uma indicaçãozinha só na história que está a esconder três páginas bonitas. Sei lá, por exemplo, quando descreves uma determinada ação das duas personagens e entrar num local, num guião, isto seria meramente uma didascália, indicar qual é o local, quais são as personagens que entram, porque depois, claro, num guião a personagem A ou B é o ator X ou Z e o local está lá escrito, já sabe qual é. Agora, num livro, pois, eu tenho que colocar o leitor lá no meio, eu tenho que fazer o leitor sentir como estava o tempo, que dia era, as personagens estavam apressadas, não estavam apressadas,
claro, hesitavam,
não
hesitavam, os cheiros, as cores e tudo, cheiros, mais alguma cores, coisa,
a cabeça das personagens, o que elas estavam a pensar, o ritmo de diálogos é uma coisa tão divertida quando colocas em livro, porque o mais importante às vezes do que aquilo que as personagens estão a dizer da boca para fora é aquilo que está na cabeça delas antes de dizer, e a ciência de tentares que esta descrição do que está na consciência das personagens antes de sair a frase não perturba o diálogo também, porque também não podes de repente pôr a personagem num relambório de uma página de hesitações para depois dizer passa-me o sal, não é? Não é bem assim, porque só depois o diálogo não tem ritmo nenhum. E isso também foi uma descoberta para mim, porque eu estava habituado a escrever guiões, não estava nem pouco mais ou menos habituado a escrever um livro, este é a minha estreia, é o primeiro. Agora, se calhar, a prática que eu tinha antes de fazer tantos géneros diferentes concorreu para que isto resultasse assim, desta maneira.
Porque também és um comunicador, obviamente, e lês há bastante tempo, suponho. Como é que começa esta tua relação com a leitura? Lembras-te assim de primeiros livros que te marcaram quando eras miúdo?
Lembro-me de alguns. Não sei se o primeiro livro, assim, livro, sem bonecos, que eu li, porque claro, andei nos escuteiros, no escuteiro Mirim, a biblioteca do escuteiro Mirim, aprendi tanta coisa com a biblioteca do escuteiro Mirim, andei nos quadrinhos, andei na Turma da Mônica, andei na...
Mas isso é muito importante também, não é?
É ótimo, é,
claro,
é. O nível de entrada na... É um nível de entrada na leitura na minha geração era este.
Exatamente.
Para o meu filho é o Diário do Banana, por exemplo, ou o espetacular Bando das Cavernas, do Nuno Caravela, ou o Diário da Miúda Como Tu, da Maria Inês Almeida. São níveis de...
Exatamente.
No caso do Diário da Miúda Como Tu, se calhar também é uma coisa já mais da adolescência, mais
sim, ali aquela idade, não é? Pré-adolescência.
Sim, mas de toda a maneira são níveis de entrada na leitura, mas o primeiro assim que eu me lembro de ler mais a sério, acho que era do Branquinho da Fonseca, o Bandeira Preta. Foi a minha mãe que me deu esse livro para a mão, devem ter sido livros que ela também leu na infância e adolescência dela, ou ela ou o meu pai, o Curica do Capitão Henrique Galvão também, acho que esse foi o meu irmão que leu. Eu lembro do Madeira Preta vagamente, tinha um final muito triste de um rapaz que morria afogado, que tinha tentado pescar um peixe, coisas desse género, mas foi uma boa entrada na leitura. Isso deve ter sido, ainda morava no Porto, portanto deve ter sido pai com os meus 9, 10 anos. Depois, depois, curiosamente não passei muito pelos 5, nem por essas coleções. Lia muita coisa de história, aquelas enciclopédias juvenis, lia muito disso, gostava muito disso. Livros de ciência, como funcionam as coisas, etc. Gostava muito disso. Não era assim tão literário, curiosamente, quando era mais miúdo. É sobretudo depois, a partir do momento em que eu começo a ter um desejo de escrever, ali já no 8º, 9º, 10º ano, que também por influência da minha mãe começo a ler algumas coisas. E é ali na altura do, acho eu, no 10º, 11º, 12º, ironicamente a idade em que tantos jovens se divorciam da leitura, que eu me entusiasmei definitivamente pela leitura.
Foi uma paixão, exemplo, consolidada.
Sim, e tem muito a ver com o entusiasmo que conseguem despertar. Eu felizmente dei os maias bem.
Sim. Pouco vês à tua volta também. Mas...
É isso. Eu dei os maias bem, percebes? Ou seja...
Sim, compreendo perfeitamente. Eu também. Foi,
é sim, isso, sim. É isso. E isso pode ser decisivo. Porque a minha mãe deu-me ali umas luzes para eu perceber as ironias, a atualidade permanente daquele texto. Lembro que a minha professora de português na altura também fez um bom trabalho. Lembro-me de irmos a Sintra ler a descrição do capítulo 8º, do início do capítulo 8º, creio que é o capítulo 8º, a olhar para o Palácio da Pena através do Arco de Seteais. Acho que detalhes como esses
Claro,
fizeram-me
claro,
perceber sim. porque é que aquele livro entusiasmava. Porque
dar uma
era
imagem
bonito.
Às palavras, não é? Dar uma imagem sim, concreta.
Sim, uhum. sem dúvida nenhuma. E depois, na faculdade, esse gosto cresceu, expandiu-se para depois aquelas coisas também já tinham alguma componente política, de alguma forma, o George Orwell, o Aldous Huxley, não é? Porque são clássicos claro. Obrigatórios nesse aspecto. Curiosamente, sempre senti que gostava de ver alguma coisa à literatura russa, isso é um amor mais recente, mas acho que cheguei a Dostoiévski na altura certa. Sim, sim, mas acho que cheguei a Dostoiévski na altura certa. Mas o Kafka, por exemplo, veio na altura da universidade. Isto para ter assim alguns referenciais. Não é? Mas pronto, pelo caminho também, curiosamente um livro que me correu muito bem foi A Sibila, da Agostina Bessa Luís, porque é dado demasiado sim. cedo, a própria Mónica Baldacci já disse que isso claro. É dado demasiado cedo nas escolas e sim. eu compreendo-a, mas a mim correu bem, quer dizer, lá está.
Pois.
Tive uma boa sim. guia. A minha mãe e o meu pai foram bons guias nesse aspecto.
Ah, que maravilha.
E discutiam-se livros também lá em casa. A biblioteca dos meus pais é boa.
Sim,
ainda
faz
hoje em dia.
Claro.
Completamente. Haver livros em casa faz imensa diferença. É. Hoje em dia, livros e instrumentos musicais numa casa é importante. E às vezes, de férias, no Algarve, etc., é na altura em que eu tento ler mais compulsivamente, tenho mais tempo para isso. Vou assaltar a biblioteca dos meus pais, quer dizer, e aí vou atrás de todos os grandes clássicos portugueses, modernos também, o Cardoso claro. Pires, por exemplo, meu pai lia muito Cardoso Pires, tem lá praticamente tudo, outras coisas, como por exemplo Os Pescadores, do Raul Brandão também, já lá cheguei através da biblioteca dos papás, que é muito rica, é muito gira, e sobretudo para autores portugueses mais antigos, é muito interessante.
Tão bom, tantas referências boas. E neste momento, algumas. Pedro, se eu te perguntar o que é que tens na tua mesa de cabeceira, ao nível literário, com certeza, o que é que nos poderias dizer?
Olha, duas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Ou seja, tenho... eu não sou muito de ler livros ao mesmo tempo, mas depende da natureza dos livros. Acabei de ler o da Filipe Amorim, A Noite da Tempestade. Gostei mesmo muito. Acho que está um thriller fantástico, muito bem escrito, uma estrutura muito diferente da do meu livro, por exemplo, que também é giro nós vermos as vozes diferentes sim. dos escritores. Ela faz capítulos muito mais curtos do que os meus e no final há sempre um gancho, etc. Mas também usa bem os presságios, faz-nos acreditar sempre que ao virar da esquina está uma coisa terrível para acontecer ou uma coisa reveladora para acontecer. O livro tem muito ritmo e está muito bem construído. Gostei muito. E neste momento estou a ler, ao mesmo tempo, estou a revisitar o Fever Pitch do Nick Hornby, as várias crónicas que ele foi escrevendo enquanto adepto do Arsenal, e eu que adoro futebol, estou a adorar o livro, Febre do Estádio, o título de português é esse, e ao mesmo tempo estou a ler A Cicatriz da Maria Francisca Gama, porque também gosto cada vez mais de ler autoras. Bom. Particularmente a Mafalda Santos para mim é genial no que diz respeito aos thrillers, falando de autores modernos portugueses, e gosto de ler autoras, gosto cada vez mais. Então, porque sim, e sobretudo autoras mais modernas. Não era que eu não lesse de antes. Eu gosto muito de Annie Ernaux, lá está,
sim,
falei da Agostina.
Sim, percebo o que queres dizer. Sim, há um movimento refrescante contemporâneo.
Sim, e sobretudo que é muito revelador da ideia de que existe a pessoa que vive e existe a pessoa que escreve. E a pessoa que escreve, felizmente, não é a pessoa que vive. A pessoa que escreve é muito atormentada. Conhecendo a Mafalda Santos e lendo o que a Mafalda Santos escreve, se a Mafalda Santos fosse exatamente como a Mafalda Santos que escreve, isto era terrível. Mas é aquela velha história do Dostoiévski, também não teve que matar ninguém à machadada para escrever O Crime e Castigo. Espero, que eu não era vivo
talvez.
Na altura, não sei. Espero que não tenha feito nada do
mas
género.
Essa também é a maravilha, não é? De conhecer as pessoas e de perceber que somos multitudes e podemos ser
sim.
e dizer muitas coisas, é muito bom.
Sim, e é por isso que escrever também é tão libertador, nesse aspecto, muito como desempenhar um papel no teatro, não é? Se escrever é muito libertador, também porque é um meio criativo em que podes ser impiedoso com as personagens, em que podes ser injusto às vezes, se for caso disso, mas que tudo serve o desígnio de uma história e, em princípio, tudo aquilo fará sentido no final de alguma forma, E lá está, quer dizer, há livros que são malditos por alguma razão e que não uhum. te ensinam nada de espetacular, digamos Sim. assim, não? E os livros não têm que ensinar grande coisa, às vezes têm que ser só belas histórias, uhum. mas é um meio onde tens poder absoluto, e isso é muito agradável.
Tão bom. Para terminar, Pedro, porque também és um novo autor, um autor novo, uhum, gostava que deixasses assim um pequeno conselho, se assim quiseres, para pessoas que também estejam a começar, não só para novos autores, mas também para novos leitores. O que é que poderias dizer a estas pessoas que às vezes até têm vontade de pegar num livro, mas falta qualquer coisa? O que é que tu achas que falta, que se pode dizer, para motivar as pessoas também a ler mais?
Olha, para novos leitores, pensem nisto como andar de bicicleta, não têm que começar logo pelo topo, não têm que começar logo pelos clássicos, não têm que começar logo pelos livralhões. Se lá chegarem em tempo útil, vão ter muito mais prazer. Podem começar, para os mais novos, pelos Diários de um Banana ou por esse género de livros mais ligeiros, com muita ilustração. Desde que depois daí avancem, vão subindo as escadas. Para os pais, particularmente, ou para os tios, ou para os padrinhos que queiram cimentar o gosto da leitura nos mais novos, façam o exercício de vez em quando ir acompanhando o que eles estão a ler. Peguem num Diário de Banana e leiam também. Discutam o livro com os miúdos. E depois desafiem-no para, olha, isso é giro, mas experimenta este que eu li na minha juventude. E de repente estão os dois a ler um Mark Twain qualquer, não é? Isso aconteceu comigo e com o meu filho, por exemplo. Foi das coisas mais giras que aconteceu. Foi ele com os seus 8 anos ou 9, já não me lembro bem, ler o Huckleberry Finn do Mark Twain e eu ler também ao mesmo tempo e íamos discutindo o livro.
Tão bom.
Isso é giro.
Deve ser super interessante. E esses
são, são conselhos que eu posso dar. Sobretudo esta noção de ler como andar de bicicleta, ou seja, quanto mais cedo se começar, melhor, mas também se começarem mais tarde também não há grande problema. Se tivermos 30 anos, se calhar o Diário de Banana é infantil, mas de repente começamos com literatura humorística de alguma forma, livros de piadas, as crónicas do Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, para alguém que não tenha hábitos de leitura, de repente apanha ali excelente literatura, super bem disposta, riem-se à gargalhada.
Claro. E ainda aprendem umas coisas.
Aprendem-se umas coisas e lá está, e sai-se ali logo artilhado para seguir para todo o tipo de leitura, por exemplo. Não é que eu queira chamar de iniciação aos livros de Ricardo Araújo Pereira, porque não são tudo isso.
Não,
mas
claro,
mas percebes,
claro,
no cenário de seres alguém com 30 anos que leu pouquíssimo até aqui e quer revitalizar os hábitos de leitura, vá um Mário de Carvalho, por exemplo, e logo está a divertir-se imenso a ler, e são escritores que escrevem lindamente e vais apanhar tantas ironias. E depois, se calhar, ao fim de alguns desses, lês uma Jangada de Pedra do Saramago e tudo o que são as ironias e as vicissitudes que ele lá enfia, e a maneira cínica de ler a sociedade num cenário tão obstruso como aquele da separação da Península Ibérica a vaguear no meio do Atlântico, vão-te parecer claros, vais ter muito mais fruição nisso. Quanto a escritores, eu acho que...
Pode ser o mesmo conselho também, não é? O que interessa é começar. Não,
ler muito é essencial, claro. Ler muito é essencial, ler enquanto se escreve também. Há um conselho fantástico e muito simples que toda a gente dá, que é nunca desistir. E este conselho é fantástico e resulta sempre. Só há uma coisa que não nos dizem. É como é que não se desiste. Essa é que é a parte complicada, porque o não desistir exige esforço, muito esforço. Claro. Exige uma crença inabalável que as coisas vão acontecer. Se não for para aquela porta, é para aquela janela. Se não for para aquela janela, é por outra. Porque se nós escrevermos só com a intenção de publicar, podemos ter à nossa frente um dissabor.
Sim.
Porque uma coisa é escrever, e escrever, e apurar, e escrever bem.
Mas outra coisa é editar.
Outra coisa é editar, porque embora se edite cada vez mais em Portugal, felizmente, e embora haja editoras muito atentas a novos autores, a Suma de Letras é uma delas, o editor que tu até podes abordar e conhecer-te e falar com ele, etc., se ele não responder muito prontamente ao manuscrito que lhe enviaste, não quer dizer que o esteja a menosprezar, quer dizer que ele tem 347 e-mails acima daquele, não é? E que de alguma forma tens
não é pessoal.
Que, Exato, não é pessoal, de alguma forma vale a pena ires dando a ideia de que o teu livro está ali, está presente, não é? E não tentar bater só uma porta, bater a mais se for caso disso. Ir dando uma noção de que o livro está ali, que está presente, não é? E que aguarda uma resposta, seja positiva ou negativa. Essa persistência sem chatear também acho que é importante. E depois, há sobretudo escrever, e se querem ter leitores e acreditam no que escreveram, não tenham medo de mostrar aos amigos, aos familiares, etc., porque duas coisas vão acontecer. Por um lado, vão ser lidos, e isso é sempre bom. A última análise é para isso que se escreve o livro. Em segundo lugar, muitas dessas pessoas vão dar-vos, se calhar, contributos para o livro que não estavam à espera. Análises interessantes, pontos de vista interessantes, são pessoas que vos querem bem, à partida tudo o que vão dizer é com a melhor das intenções. Os pais vão sempre dizer que nós somos os maiores, mas depois há amigos que, para além de dizer que nós somos os maiores, vão dizer que se calhar o nosso livro ali está muito moralista, ou acolá está muito profuso, ou acolá está muito cheio de palavras, ou acolá perde um pouco de ritmo. E nós podemos ir burilando um pouco mais e aperfeiçoando um pouco mais. O instinto de escrever é servido a primeiro em que temos leitores. E se não formos editados, ao menos alguém à nossa volta que vá lendo.
Muito bem. Pedro, muito obrigada por esta excelente conversa e pelos conselhos e pelos livros que nos deixas também enquanto sugestão. Espero que corra tudo muitíssimo bem e, quem sabe, nos encontremos brevemente para falar sobre o teu novo livro. Eventualmente.
Olha, com certeza, eu cá estarei. Muito obrigado pela conversa também.
Obrigada.
Foi um grande prazer e pronto, e encontramos aí com certeza, porque eu vou continuar a apresentar o livro e lá está. Vou tentar pôr o meu novo no ar. Espero que goste de ficção científica.
Gosto muito, gosto de tudo.
Então vamos
gosto de tudo que também nos traga novas possibilidades e acho que isso é muito importante hoje em dia. Fica também este teu livro como uma sugestão aqui de mesa de cabeceira, A Última Ilusão, Pedro Miguel Ribeiro. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.